E nesse momento também está conosco a AD Pizzas, fone 3342-8658 e a Ponto Zero Tecnologia que aproxima, porque nós estamos ao vivo também no Facebook, na manhã de hoje, recebendo aqui no programa o Rodrigo Corade, que é o presidente do Conselho Municipal de Agropecuária e Abastecimento. Conversamos um pouco na semana passada, né, e o Rodrigo me dizia que a pandemia também está atrapalhando, digamos assim, os encontros do Conselho, mas que mesmo assim as atividades seguem sendo feitas, as avaliações seguem sendo feitas, e é um dos assuntos que a gente vai trazendo também aqui no programa de hoje. Rodrigo, muito obrigada pela tua atenção, boas-vindas aqui ao programa, bom dia.
Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Alvorada.
Pois é, e a pandemia dando então uma atrapalhada, digamos assim, no trabalho do Conselho?
É, nós praticamente fazem, a gente teve um recesso no final do ano passado, início desse ano, né, e acabamos ficando, então, realizando uma reunião só esse ano, e depois da pandemia resolvemos parar também com essas reuniões, né, aglomerações de pessoas, seguindo as normativas do município e evitando, então, a aglomeração e fazendo algumas atividades via celular, via WhatsApp, trocando algumas informações que nós tínhamos necessidade e algumas votações até feitas pelo WhatsApp para debater alguns assuntos do setor agropecuário.
Pois é. Além da pandemia, né, Rio Grande do Sul enfrentou e ainda enfrenta as consequências de uma forte estiagem. Nessa semana aqui foi liberado o relatório da Farsul falando de bilhões de perdas na nossa agricultura. Como que ficou essa situação? Está essa situação também aqui em Marau, Corade?
É, Ana, a estiagem esse ano foi muito grave no nosso município, né? Tivemos aí perdas muito significativas, tanto no milho como no soja, o que trouxe aí uma perda muito grande para o nosso município e também todo o estado, né, que passou por uma dificuldade, algumas regiões com mais problemas, né, com menores produtividades ainda que as nossas. Nós ainda tivemos uma produtividade ainda aceitável. Acredito que devido ao grande investimento que os produtores vêm fazendo aos últimos anos, né, principalmente em fertilidade e manejo de solo, o que agravou um pouco menos a situação tão delicada que enfrentamos. Né, tivemos aí em torno de 60, 65% de perdas, tanto no soja como no milho. Né. Para ter um exemplo, o ano passado, isso são dados do IBGE, tivemos uma produtividade de soja no município de Marau de 61 sacos por hectare, esse ano de 36 sacas, .6. Então isso dá uma queda de 65%. Né? Também no milho, que também é outra cultura que o pessoal vinha investindo novamente, né, que a área vinha diminuindo e os últimos anos vem aumentando novamente. Tivemos então uma queda também de 65%, onde o ano passado tivemos uma colheita de 133 sacas por hectare, e esse ano de 45 sacos.
É, Rodrigo, o governo até sinalizou, né, algumas ajudas aos produtores, como, por exemplo, o prorrogamento de dívidas. Na tua opinião, como que isso também está em andamento? Satisfatória essa ajuda que está vindo do governo nesse sentido?
Na verdade, grande parte, acredito que a totalidade dos produtores hoje trabalham com alguma forma de seguro, né, ou pro agro, quando financia no banco, ou até mesmo seguro, ou seguros feitos com outras empresas de fora de bancos. Né. O governo, então, incentiva que os agricultores utilizem essas modalidades, né, por meio, para ter uma segurança também nas suas propriedades. Claro. A gente sabe que a maioria dos agentes financeiros estão prorrogando as dívidas. Né. A região de Marau, lá atrás, quando iniciou-se a estiagem, buscou fazer decretos de situação de emergência, né, juntamente com o município, Secretaria de Agricultura, Associação Comercial, Conselho Agropecuário, Emater, todos nos reunimos, né, com vários prefeitos da região e conseguimos decretar a situação de emergência, o que facilitou bastante a tomada de decisão dos agentes financeiros para que agora pudessem fazer, então, essa liberação e facilitar essas prorrogações de dívidas, tanto nos custeios das propriedades, das culturas, né, soja e milho, principalmente, também como a prorrogação dos investimentos que haviam sido feitos nos outros anos e que teriam as parcelas para serem pagas esse ano aqui. Então, acredito que é uma forma de auxiliar o produtor, porque a gente sempre fala que a gente trabalha em céu aberto. Então, apesar de fazendo vários anos que não havíamos estiagem, não havíamos perdas significativas, esse ano precisou se utilizar essas modalidades de seguro, enfim, de proagro, o que facilita muito para que o agricultor possa ter um fôlego, vamos dizer assim, para as próximas safras, né, que virão, pois a gente já está pensando nas próximas, né?
Ah, com certeza. Inclusive, o Plano Safra foi lançado, né, na semana passada, já visando a safra 2020-2021. O que, que você também pode avaliar desse Plano Safra lançado há poucos dias pelo Ministério da Agricultura?
Isso. Na semana passada, dia 17, então, foi liberado pelo governo federal o novo Plano Safra, onde tivemos uma baixa nos juros, né, de algumas modalidades, na maioria das modalidades de financiamento agrícola, né, como até anotei aqui para passar com exatidão, Pronaf, que é a linha de agricultura familiar, a safra passada, 19/20, girava em torno de 3 a 4,6% o juro, esse ano passou de 2,75 a 4%, então teve um decréscimo nos valores. Pronamp, que são produtores, boa parte dos produtores que não se encaixam na agricultura familiar, também teve um decréscimo de 6% para 5%. E o Plano Safra, então, no geral, teve uma maior liberação de recursos para que sejam utilizados na agricultura esse ano, aí com 6,1% de aumento a mais da safra passada. Isso, com certeza, é um incremento a mais, com um juro mais barato, vamos dizer assim, até facilita os investimentos que os produtores buscam fazer e também para que se torne uma forma mais, um incentivo a mais para que o agricultor consiga fazer sua produção.
Tá certo. É, quando a gente fala de Plano Safra, a gente está falando de uma série de linhas de crédito que são ofertadas depois pelas instituições financeiras, né, Rodrigo? Você falou ali de custeio, de investimento, mas tem também questão de comercialização, é toda uma série de linhas de crédito que são ofertadas, né?
Isso. Por exemplo, na linha do Pronamp, que é uma linha que se encaixa, grande parte dos produtores aí que não se encaixam na agricultura familiar, Sim. No Pronaf, houve uma liberação muito grande para a mais, vamos dizer assim, bem maior do que o ano passado. Né? Os outros anos vinha uma liberação bem significativa e sempre aumentando para a linha das pequenas propriedades, e esse ano então também teve um incentivo muito forte para essa linha do Pronamp, né? Que também então tem algumas modalidades, cada agente financeiro, como tu comentaste, fazem aí como você pode dar grão em garantias e fazer um investimento, vamos dizer assim, a curto prazo, para necessidades específicas, como compra de adubos, outros insumos, também utilizando essas linhas. Então, né, além de várias linhas como investimento para construção de galpões de armazenagem, e diversas outras linhas, aquisição de animais, enfim, é uma infinidade de linhas que temos, aquisição de máquinas, de irrigação, todas essas linhas tiveram um incentivo maior para os produtores. Isso já vem aí há 2, 3 anos já, cada vez aumentando mais, visando que é sabido por todos que a agricultura foi o que está segurando as pontas no Brasil, né, nos últimos anos. Então, acho que o governo federal também tem essa visão e busca cada vez mais implementar ações que ajudem a continuar a agricultura sendo essa base forte para o país forte.
Inclusive a tecnologia, né, que você falou lá no início da nossa entrevista, que foi algo que contribuiu para evitar um pouco mais de perdas, digamos assim, na agricultura ali, em função da estiagem de verão.
Isso, com certeza. Eu acho que o manejo que vem sendo feito, na Independente, temos linhas de créditos, por exemplo, para a utilização na fertilidade do solo, com taxas de juros muito baixas dentro do mercado, da realidade do mercado, né, o que facilita muito o produtor para que faça o investimento. Por exemplo, o calcário, que é uma matéria-prima básica na agricultura, muitos produtores vêm fazendo essa correção de solo, fazendo um perfil de solo mais profundo e assim conseguindo que as plantas busquem nutrientes e água mais profundo. A cobertura de solo também é outro fator importante, que também existe recurso financeiro para auxiliar nisso aí. Então, acho que o produtor que gosta de fazer contas, com certeza a lucratividade do seu negócio aumenta e vale muito a pena você fazer um investimento, mesmo que seja financiado, no preparo do solo, né, na utilização, na fertilidade do solo, porque com certeza o retorno vem de volta e é um retorno muito rápido, e o que facilita muito e auxilia nesses anos de déficit hídrico, né, que apesar de algumas previsões aí que tínhamos de ser um ano anterior aí, essa última safra, um ano, vamos dizer assim, normal, nossa região aqui, o estado inteiro, teve grandes dificuldades. Então, acho que todo o manejo que é visando melhorar essa qualidade do solo, pensando principalmente em água, armazenagem de água, acho que com certeza é muito válido.
Tá certo. Eu estou conversando com o Rodrigo Corade, que é o presidente do Conselho Municipal de Agropecuária e Abastecimento aqui do município de Marau. Eu não posso deixar de te perguntar sobre expectativas agora para a safra de inverno, Rodrigo.
Pois é, eu acredito hoje com essa chuva aí, que também já era esperada nas previsões, eu fiz alguns levantamentos aqui juntamente com o pessoal da Emater, tive alguns números até bem importantes. Também estive reunido via lives aí com o pessoal dos agrônomos, né? Tivemos algumas reuniões, então, nos últimos dias, e discutimos alguns números. O trigo, segundo o IBGE, vamos ter um aumento significativo de 20%, 25%. Acreditamos até, em reuniões dos agrônomos aí, nós acreditamos que o número seria até maior. A safra passada tivemos 2.150 hectares plantados no município. Esse ano aqui acreditamos passar de 2.600 hectares. Acredito que 80% a 90% do trigo já foi semeado. Esses últimos dias aí que tivemos algumas condições, bastante gente começou a plantar com terra um pouco úmida, né, devido a algumas previsões aí que, graças a Deus, também falharam, porque nós precisávamos de sol. Agora, a umidade no solo, qualquer chuva, deixa ela bem acentuada, né, o que dificulta muitas vezes o plantio, mas eu acredito que 80%, 90% do trigo já esteja sendo plantado. Temos uma perspectiva de preço do trigo com algum mercado, alguns números de mercado já sinalizando positivas, com contratos de trigo futuro, né, então sinalizando preços recordes para a nossa região. Vamos ter um inverno, pelo menos pelo que eu fiz nos levantamentos de previsões, com uma neutralidade climática, com chuvas abaixo da média. Isso são previsões, a gente não sabe se irão se concretizar, mas acreditamos, utilizamos essas ferramentas também no campo, né, é preciso ter algum ponto para seguirmos. Então, com uma neutralidade no clima, um tempo mais seco do que os outros anos, né, encaminhando para o final do ano com possibilidade de laninha. Então, que seria, entraria mais em outubro, novembro e dezembro, mais na parte final do ano. Né. Então, agora, teríamos um inverno também não muito frio, né, na nossa região, o que também é muito importante para a cultura do trigo, porque não são os extremos que são importantes para a cultura, né? Então, uma temperatura amena, com certeza, favorece muito o desenvolvimento da cultura.
O trigo, ele é o carro-chefe das culturas de inverno aqui na cidade?
É, com certeza. No nosso município, inverno, antigamente, alguns anos atrás, também tínhamos culturas de canola, que também eram umas pequenas áreas, cevada também ainda, cultivado canola, acredito que seja uma área muito pequena, se ainda tiver alguém que está cultivando, devido a algumas dificuldades que tem no seu cultivo. Também tem algumas cooperativas então incentivando o plantio de triticale, e grande área também esse ano foi destinada ao plantio de aveia para trato animal. Pois esse último ano, a aveia branca, por exemplo, que é utilizada para alimentação animal, teve um acréscimo aí de 50% do seu valor, né, no preço pago ao produtor, pois não tinha no mercado, né, faltou devido à escassez de chuva no início, aí no final do outono, né, para que as pastagens pudessem desenvolver, né, então, faltando pastagem, o pessoal teve que alimentar os seus animais no coxo, e faltou aveia no mercado. Então, esse ano o pessoal está mais prevenido, plantando uma área bem significativa de aveia também. Não tenho números de quantia, mas eu acredito que um acréscimo aí de 20, 30% também na aveia branca, que é para o cultivo para trato animal.
Tá certo. Rodrigo, eu te agradeço muito por tirar esse tempo para conversar aqui com a audiência da tua Rádio Alvorada. Nós estamos sempre à disposição de vocês do Conselho para trazer esses assuntos que são importantes também para o desenvolvimento econômico aqui do nosso município e também para grande parte da nossa audiência, que é o produtor rural. Muito obrigada.
Obrigado a vocês, Ana, pelo espaço que sempre disponibilizam para nós, do Conselho. E a gente agradece imensamente e torcemos para que o nosso próximo encontro seja aí no estúdio,
Tomara.
que essa pandemia acabe, todo mundo se cuidando aí, fazendo sua parte, para que logo passe isso aí e a gente possa se encontrar, presencialmente. Um abraço a vocês.
Um abraço. Nossa conversa fica então ali na página da tua Rádio Alvorada no Facebook e logo mais também assunto que será destaque no site tuaradioalvorada.com.br. Taliane, muito obrigada pelo teu trabalho, viabilizando para a gente esse conteúdo. Oferecimento de AD Pizzas e também da Ponto Zero Tecnologia que aproxima.